reportagem especial desta semana vai mostrar as principais discussões feitas pela Câmara dos Deputados em 2019. Hoje, o assunto é a reforma da Previdência, que foi debatida pelos deputados e senadores ao longo de todo o ano e deve ter impacto significativo nas contas públicas e na vida das pessoas. A repórter é Silvia Munhato.
Reportagem especial.
A IFE, instituição fiscal independente ligada ao Senado Federal, estima em R$630 bilhões a economia que será gerada pela reforma da Previdência nos próximos 10 anos. O Executivo acredita que a economia possa atingir R$855 bilhões. Para 2020, porém, a IFE prevê apenas R$8 bilhões, aumentando para R$22 bilhões já no ano seguinte. A Emenda Constitucional 103 foi promulgada no dia 12 de novembro de 2019, mas ainda está sendo discutida no Congresso uma proposta conhecida como PEC paralela, que pode amenizar alguns pontos, além de permitir aos estados e municípios adotar as novas regras por lei própria. O objetivo do governo com a medida é melhorar as contas públicas, como explicou o relator da reforma na Câmara, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo.
Nós buscamos e chegamos, de fato, a um texto com responsabilidade fiscal, contribuindo e construindo um alicerce para que o governo federal possa tomar as medidas e realizar seus compromissos de campanha, portanto, com responsabilidade fiscal, este texto, e também com mais justiça social.
A reforma enfrentou forte resistência da oposição ao governo no Congresso, que sugeria alterações para a taxação dos mais ricos, em vez de fazer mudanças previdenciárias que também atingiria os mais pobres. Foi o que argumentou a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
No entanto, o resultado final ainda é um grande prejuízo para a sociedade brasileira, porque essa economia de 800 bilhões que o governo tanto comemora é sobre a população mais pobre e que não dará nenhuma solução à economia do nosso país, porque o governo até agora não disse a que veio no sentido de desenvolver não só a geração de emprego, como o desenvolvimento econômico brasileiro.
O governo, porém, ofereceu números que mostravam a necessidade de adequar as regras previdenciárias ao envelhecimento da população. Foram criadas, então, idades mínimas de aposentadoria, de 65 anos para o homem e de 62 anos para a mulher. Outra mudança importante é o cálculo do benefício, que passou a se basear na média de todos os salários do trabalhador e não nos 80% maiores como antes. Além disso, com 20 anos de contribuição, os trabalhadores homens terão apenas 60% da média. Esse percentual sobe 2 pontos por cada ano de trabalho a mais. Para as mulheres, o tempo de contribuição mínimo é de 15 anos. Os trabalhadores do setor privado que já estavam no mercado antes da emenda têm 5 opções de transição e os servidores, 2. Outra mudança significativa da reforma da Previdência é a redução da pensão por morte em 40%, quando o único dependente é o cônjuge. A acumulação de pensão com a aposentadoria também é restringida. A votação final do texto principal da reforma na Câmara obteve 370 votos favoráveis, de um total de 513. O próprio presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, destacou que os parlamentares sentiram que suas bases eleitorais estavam apoiando as medidas.
Os relatos que eu tenho tido é que os deputados e as deputadas voltaram às suas residências, às suas bases, e tiveram uma resposta muito positiva da sociedade.
Os deputados da oposição afirmaram que a imprensa era favorável à reforma e, portanto, não destacou os pontos negativos. O deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, criticou o texto.
Essa reforma significa uma coisa muito simples. O trabalhador vai ter que trabalhar muito mais, 40 anos, para receber a sua aposentadoria integral, para receber muito menos. O cálculo não será feito em 80% das maiores contribuições, mas 100% da contribuição para achatar o salário daqueles, dos pedreiros, dos trabalhadores da limpeza urbana, dos vigilantes. São esses que vão pagar a conta do projeto encaminhado para cá pelo presidente Jair Bolsonaro.
Também em plenário, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, discordou.
Nós gastamos 540 bilhões de reais a mais, de acordo com dados do orçamento de 2019, com previdência pública, do que com educação, segurança e saúde juntos. Com a exclusão dos trabalhadores rurais e beneficiários da prestação continuada, senhor presidente, o discurso da oposição, o discurso da esquerda, verdadeiramente perde completamente o seu sentido. A reforma vai atingir sobremaneira aqueles que ganham mais em detrimento daqueles que menos recebem em nosso país.
Como disse Marcelo Freitas, logo no parecer da comissão especial que analisou a reforma, os deputados rejeitaram mudanças para trabalhadores rurais, além de idosos e pessoas com deficiência carentes. Também foi rejeitada a mudança do sistema atual, solidário, por um sistema de capitalização com poupanças individuais. No plenário, a bancada feminina conseguiu alterar a regra de cálculo para que as mulheres possam ter 100% da média salarial aos 35 anos de contribuição. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, justificou a medida.
Pedimos esse apoio, lembrando que as condições e a inserção da mulher na sociedade nos coloca nessa situação que requer um olhar diferenciado.
Com a promulgação da reforma, novas alíquotas de contribuição previdenciária passam a valer sobre o salário de março de 2020. A incidência da contribuição será por faixas de renda e, portanto, será necessário calcular caso a caso para ver quem vai pagar mais ou menos. As alíquotas variam de 7,5% a 22%. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Amanhã, você acompanha a retrospectiva sobre meio ambiente. Em destaque, assuntos que repercutiram na Câmara como queimadas, desmatamento, o rompimento da barragem em Brumadinho e o vazamento de óleo nas praias do Nordeste.
Reportagem especial.